partir de agora na 106.7. Tribuna do Trabalhador. Autêntica FM. Do jeito que você gosta.
Bom dia, está no ar o programa Tribuna do Trabalhador, aqui na sua, na nossa rádio autêntica, Favela FM, frequência 106.7. São 8h05, hoje é sábado, 27 de junho de 2020, e vamos até às 10h, com o nosso programa Tribuna do Trabalhador, organizado pela Liga Operária e pelo Sindicato Marreta, com o objetivo de informar, apresentar as denúncias e promover o debate sobre o ponto de vista da luta de classes e sobre o ponto de vista da classe operária. E você pode nos ajudar a organizar e construir esse programa. Você pode nos mandar uma mensagem de texto pelo aplicativo WhatsApp. Anote aí o WhatsApp da favela. 996611067. 996611067. Anote, esse é o WhatsApp da favela. Ajude a gente com dicas, com ideias, com sugestões e também com a sua opinião, com a sua posição acerca dos problemas do seu bairro, da sua obra, da sua comunidade, da cidade, a sua visão sobre o panorama da situação política do país e do mundo, para que a gente possa aqui também rechear o debate e colocar opinião de classe. Nós vamos até às 10 horas, promovendo esse debate, promovendo também as denúncias. Hoje a apresentação é comigo, professor Rômulo, sou professor de História da Rede Estadual aqui em Minas Gerais. De antemão, já mando um grande abraço para os meus alunos, dizendo que eu estou com saudades, já são 3 meses já longe deles, e a gente sente falta também dos adolescentes, dos jovens, né, do nosso trabalho, mas também sentindo a necessidade, né, de que eles estejam se cuidando, também se organizando e fazendo a resistência necessária. Hoje, né, companheiros, nós teríamos aqui na nossa bancada a nossa professora Cláudia. Professora Cláudia, uma boa nova, né, depois de alguns meses, ela retornou aqui à bancada, engrandecendo a nossa, contribuindo muito com o nosso debate. Mas diante das medidas anunciadas ontem, que nós vamos debater bastante aí do retorno a outras medidas sanitárias necessárias, a companheira, que já é bastante experiente aí na luta, né, ela está dentro do grupo de risco, achou mais prudente, né, devido a algumas complicações secundárias que já teve ao longo da vida, se precaver mais. Então, nesse sentido, a gente vem substituí-la. E em breve, certamente, contaremos com a professora Cláudia, que eu tenho certeza que está na escuta. Aumenta o som aí, professora Cláudia. Vamos aos bons dias da bancada, né? A gente tem um retorno aqui também no estúdio. É um companheiro que está sempre com a gente, né? Um grande aporte aí, grande contribuição com o debate. E é uma alegria muito grande recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Favela, que é o nosso companheiro Carlos Abreu. Muito bom dia, Abreu.
Bom dia, ouvintes da 106.7, Autêntica Favela FM, e o programa Tribuna do Trabalhador, o pessoal da Liga Campesina, da Liga Operária. É um prazer sempre renovado estar com vocês. E ontem à noite o professor me ligou a propósito da participação, e seria remota. No entanto, hoje pela manhã, por volta de 6:30, me ligou Eduardo. Como é que você tá? Eu falei, uai, soldado à toa no quartel, só quer duas coisas, o serviço ou cadeia, dizia o meu sargento quando eu servi o exército. Ele falou, então, serviço, vamos trabalhar, vamos lá fazer o programa. Então a gente está aqui, mais uma vez, agradecendo ao convite, e sempre eu gosto de ressaltar que eu venho aqui na condição de ouvinte. Eu sou um ouvinte do programa Tribuna do Trabalhador e foi me franqueado a condição de participar, e a gente vai então estar abordando esses temas mais sensíveis à população, principalmente nesses tempos nebulosos de Covid e de tudo que está acontecendo no mundo.
Muito obrigado, companheiro Carlos Abreu, sempre muito importante a sua participação, seja remota, seja ao vivo, com os importantes aportes e contribuições para o debate. Muito bom dia, companheiro Eduardo Magrão.
Bom dia, Rominha, bom dia, Abreu. Como você colocou, a professora Cláudia não pôde vir, a gente tinha que substituir a altura, né? Sei. Ela, no programa passado, o Abreu falou...
Aliás, que muito me honra.
O Abreu, na fala dele, citou e saudou a volta dela, e hoje está aqui o Abreu. Para os nossos ouvintes, fazer a discussão, aprofundar melhor algumas análises, justamente para beneficiar os nossos ouvintes, né? Então, eu quero dar um bom dia a todos os nossos ouvintes, os ouvintes do programa, e nesse sentido também gostaria aqui fazer aqui uma grande saudação ao Misael Avelino, esse grande companheiro, criador da Rádio Favela, que no último sábado teve um programa, aquele programa Rolê das Gerais, que contou parte da história da Rádio Favela, que a gente sabe que nesses longos anos que está no ar, a Rádio Favela tem várias histórias, várias formas de ver, enxergar a realidade no desenvolvimento de Belo Horizonte, do país e do mundo. Então, eu estou aqui, na minha frente está aqui o troféu que recebeu em Gramado, pelo longa-metragem de Uma Onda no Ar, no 30º Festival de Gramado. É muito importante, uma rádio que foi construída no peito e na raça por um jovem, um grupo de jovem, e que está aqui até hoje. Hoje tem um respaldo muito grande nas periferias, principalmente, mas também em todos os meios, porque é uma rádio que discute de tudo, toca as músicas, conversa com o povo, é uma rádio comunitária voltada a atender o povo. Então, parabenizar ele, a filha dele, o Marcelo Avelino e todos os companheiros que fazem parte dos programas, Custódio, que faz o programa anterior, Carlos Abreu, que está aqui do lado, que logo está de volta nos estúdios aqui também, tocando o programa. Então, é muito importante a gente saudar e dizer que todos que estão nos ouvindo, que conheça mais a história dessa grande rádio, que está parte dela também no filme Uma Onda no Ar, que pode ser visto através do YouTube. Então, hoje o programa, ele vai ser totalmente voltado a estar discutindo esses últimos pronunciamentos aqui do prefeito, a situação política no Brasil, que cada vez mais se agrava. Nós vamos estar aqui mais uma vez com o jornal A Nova Democracia, fazendo uma importante leitura do seu editorial. Editorial que saiu no dia 22, assim que acirrou mais a situação no país. Então é importante a gente estar discutindo, e também a coluna do Abreu, que vai estar discutindo de assuntos aí sobre as águas, né, Abreu? Então, bom dia a todos. Vamos estar discutindo a construção civil e também um importante comunicado da construção civil diante da pandemia.
É isso aí, companheiro Magrão. Muito bom dia. O companheiro Magrão, já nos seus bom dia, rendeu uma importante homenagem à Rádio Favela, e a gente quer iniciar o nosso programa com isso. Nós vamos fazer uma rodada, porque a gente acha importante Nós pegamos, foi uma grata surpresa ter assistido no sábado passado, logo depois que a gente saiu aqui dos estúdios, um programa chamado Rolê das Gerais, onde teve uma homenagem à Rádio Favela. E a gente queria, como um programa que já está aqui há mais de duas décadas, né, aqui nas ondas da Favela FM, Autêntica FM, primeiro como nome de voz da classe operária, em 1998, companheiro Osmir Venuto, presidente do Marreta durante muitos anos, os companheiros dirigentes também do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário, os professores, os estudantes, né, ajudaram a construir esse programa que depois passa a ter o nome, que é a Tribuna do Trabalhador e da Trabalhadora, né, a Tribuna dos Trabalhadores. E a gente também nos orgulhamos de fazer parte da história da Rádio Favela e sabemos que é muito grande e bonita essa história, né? Fundada nos anos 80, né? Então a gente quer aqui indicar para quem não assistiu, né? O próprio companheiro Abreu assistiu pelo YouTube, né? Então tem a possibilidade de agora, com as novas tecnologias também, de assistir pela internet. É uma indicação muito bacana, foi uma homenagem justa. Então a gente queria deixar nossa saudação e nosso abraço ao companheiro Misael, ao Derimar, ao Marcelão, né, os companheiros que fazem e seguram aqui mesmo com muita força a história e colocam com muita significância a comunidade aqui, né, a comunidade do aglomerado da Favela da Serra, aqui de toda a região e de Belo Horizonte também em evidência. Isso é muito importante. É isso, Carlos Abreu.
Perfeito. Essas colocações ligadas à comunicação e ele fala algo muito importante nesse documentário levado ao ar pela TV Globo, a propósito, chama História da Rádio Favela, lá na página do Rolê das Gerais. E Misael fala uma frase muito importante: se não for ouvida a voz do favelado, a cidade não existe. Porque hoje, se há uma pandemia, quem está sustentando uma cidade mantendo-a de pé são os trabalhadores que estão nos ônibus, os enfermeiros, aqueles que fazem a comida, aqueles que tomam conta dos seus prédios, das suas residências, o pessoal trabalhador. É essa massa trabalhadora é que mantém, porque aqueles que detêm o poder, a riqueza, esses estão confinados em seus resortes, em seus bunkers, em seus locais de lazer nos seus condomínios chiques, mas quem faz a cidade andar, quem não parou, quem se arrisca, são esses trabalhadores que toda manhã e toda noite saem para buscar o pão nosso de cada dia. Aliás, uma vergonha esse Brasil, a área econômica do Brasil, com relação ao pagamento daquilo que foi definido como a chamada ajuda para o Covid, para que as pessoas permanecessem em suas residências. Essa miséria, são miseráveis que estão fazendo isso, dando R$600. E essa semana veio esse projeto de ministro da economia dizer que vai fazer uma regressão. Começa com 600, depois passa para 500, 400, 300. Ora, meus amigos, lá nos Estados Unidos da América do Norte, foi dado a cada pessoa, de qualquer pessoa que morasse numa residência, da criança até o idoso, $1,200. $1,200 para cada pessoa que morasse numa residência. Foi mandado um cheque para cada um. Isso significa, a preços de 6, o câmbio aí do dólar, que subiu de novo ontem, nós estamos falando aí de R$7.200 para cada pessoa. E aqui essa miséria. Agora, não tiveram nenhuma miséria em disponibilizar R$800 bilhões para o sistema financeiro, a propósito que esse dinheiro seria repassado para as empresas. Coisíssima alguma, porque banco nenhum empresta sem garantia. E muito deve saber disso o ministro da economia, que é fundador de um banco que é o BTG Pactual. Então esse dinheiro, depois ele disse, o dinheiro ficou empossado nos bancos. Um país que tem o sistema da Caixa Econômica Federal, que tem o Banco do Brasil, que tem os sistemas de loterias, que está no país inteiro, transferir esse recurso para o banco emprestar, o banco particular emprestar, aqueles que só pensam em lucro. Então É uma vergonha isso. E quem sustenta isso, quem faz esse país andar, é a favela. São os aglomerados, são os munícipes do interior, é o pessoal que não parou de trabalhar. Eu também não parei de trabalhar. Estou no presencial. Nós colocamos 80% do time em casa e eu sou o que fecha o escritório. Então nós estamos lá por quê? Porque a nossa atividade de trabalho é atividade essencial. Nós apoiamos as indústrias de distribuição de combustíveis, sistema bancário e alimentos. Então a gente tem que estar lá. Ninguém parou. Agora, a turma dos ricos, esses pararam, só não pararam de ganhar e espoliar o povo. E nós vamos tratar mais à frente no programa hoje sobre a questão da água. Outra vergonha, outra boiada que está passando debaixo da poeira da Covid. Isso a gente vai tratar hoje disso também e de outras questões ligadas ao mundo. Mas é lamentável num país em que 65% do PIB, segundo os últimos dados do IBGE, 65% do PIB é construído pelo consumo das famílias. Quem faz esse país andar são as famílias brasileiras. Ele só se movimenta por ela. E na hora que precisa de colocar dinheiro para essas pessoas sobreviverem, essas pessoas que movimentam a economia, eles fazem uma sacanagem dessa. E sacanagem, como dizia o professor, não é palavrão. Sacanagem é aquele que usa de artifícios para explorar o outro, explorar a outrem. É a figura do sacana. Ele se apropria de coisas de terceiros, em benefício próprio, em prejuízo dos outros. A gente vai abordar esses assuntos aqui no programa, professor.
É isso aí,
companheiro Abreu, Magrão. É, viva a nossa Rádio Favela e longa vida a ela, né? Que ela continue aí cumprindo seu objetivo e que o programa Tribuna do Trabalhador também exista e seja denúncia, informação e também debate sobre o ponto de vista da classe operária. Nós vamos agora inaugurar um quadro novo aqui no nosso programa, a gente acha muito importante, que é o quadro do Momento Cultural. E nada melhor do que para a estreia desse programa, da gente relembrar o mês de junho, as festas juninas e a cultura popular. Né, o mês de junho ele é característico no Brasil, principalmente no Nordeste, no Norte do Brasil, pelas típicas festas juninas, pela festa de São João, pelas quadrilhas, pelas quermesses, pela expressão cultural popular bastante vigorosa, né, nessas regiões. Então, nós vamos agora apresentar um áudio aqui que vai ser uma prática que a gente, com muita satisfação, quer agora implementar no nosso programa, que é aprofundar em vários temas da cultura popular e de interesses das massas populares no nosso país. Né? Então, o tema de hoje é sobre as festas juninas, a festa de São João.
A Tribuna do Trabalhador, esse é o nosso momento cultural e hoje nós vamos falar de festa junina. Esse que é o período mais esperado do ano para milhares de brasileiros e brasileiras. As festas juninas estão entre as mais populares festas do nosso país. Em algumas regiões, como o Nordeste, são as maiores festas populares. As festas juninas têm como origem as celebrações das colheitas. Em alguns países foram associadas às celebrações de santos. O dia 13, dia de Santo Antônio, mais conhecido como Santo Casamenteiro, dia 24, dia de São João, dia 29, dia de São Pedro. E no Brasil, principalmente no Nordeste, mas também em todo o norte de Minas, Jequitinhonha, de norte a sul do país, as festas juninas foram incorporadas pelo povo de tal modo que não se discute crença, mas sim a exaltação da cultura, da alegria, do trabalho, das brincadeiras, músicas, comidas e da pulsante cultura que emana do povo. A colheita do milho, que está no mungunzá, como é conhecida canjica aqui no Sudeste, e no curau, nos bolos, pamonha, milho cozido e toda a fartura que o mês de junho traz para as massas do campo são celebrados nesse período por velhos, crianças, homens e mulheres em todo o país. Ah, o forró! Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Jackson do Pandeiro, Elba Ramalho, tantos outros grupos e quadrilhas que animam as festanças. As quadrilhas, que no passado eram dançadas pelos nobres franceses, foram apropriadas pelo nosso povo, e isso aparece nos comandos afrancesados, como o Anarie, que foram incrementados pelas brincadeiras da roça, como olha a cobra. Os trajes, é importante lembrar, não fazem jus àqueles que inspiram a festa. Nada de roupa remendada ou rasgada. O camponês vai às festas e quermesse com a melhor roupa e se esbalda nas quadrilhas juninas até o apagar da fogueira. É um momento de matar a saudade, quando a família volta para a roça, quando as pessoas que saíram do campo por algum motivo voltam para o interior para celebrar, como diz o refrão da conhecida música, a festa do interior. No programa de hoje, para comemorar esse período tão importante para o nosso povo, tocaremos apenas músicas com temas juninos. Na semana que vem, celebraremos as festas do Rosário. Viva as festas juninas, viva o povo brasileiro, viva a cultura popular. Eu fico aqui imaginando tantos brasileiros e brasileiras que devem estar angustiados com a ausência dos festejos, das quadrilhas que animam as escolas, as crianças e os pais, as quadrilhas tradicionais que existem aqui em Belo Horizonte com essa pandemia. E para quebrar um pouco a tristeza e essa distância, e já entrar no clima das festas juninas, eu deixo os ouvintes com a música A Véspera e o Dia de São João, de Jackson do Pandeiro.
Atenção, pessoal! Tira o sapato do pé e forma a roda, que eu agora, aproveitando a data, vou fazer um coquinho pra vocês. Uau. Certo? Hoje é a véspera e amanhã é o dia. Quem não dorme sou eu, Maria. Vou-me embora pra Ponta de Pedra, saudade eu tenho da Bahia. Hoje é a véspera e amanhã é o dia.
Quem não dorme sou eu, Maria.
É, vou-me embora pra Ponta de Pedra,
saudade eu tenho da Bahia.
Eu deixo a cidade alta da terra do Salvador, muito embora com saudade de Maria, meu amor. Saudade do acarajé e também do abará, porque em Ponta de Pedra isso eu não vou encontrar. Eu vou com tanta saudade que até dá vontade de chorar. Hoje é a véspera e amanhã é o dia.
Quem não dorme sou eu, Maria.
É, vou-me embora pra Ponta de Pedra,
saudade eu tenho da Bahia.
É que hoje é a véspera e amanhã é o dia.
Quem não dorme sou eu, Maria.
Sim, vou-me embora pra Ponta de Pedra,
saudade eu tenho da Bahia.
Eu deixo a cidade alta da terra do Salvador, muito embora com saudade de Maria, meu amor. Saudade do acarajé e também do abará, porque em Ponta de Pedra isso eu não vou encontrar. Eu vou com tanta saudade que até dá vontade de chorar. Hoje é a véspera e amanhã é o dia.
Quem não dorme sou eu, Maria.
Ai, vou-me embora pra Ponta de Pedra,
saudade eu tenho da Bahia.
É que hoje é a véspera e amanhã é o dia.
Quem não dorme sou eu, Maria.
Ai, vou-me embora pra Ponta de Pedra,
saudade eu tenho da Bahia.
Um bom fim de semana a todos os ouvintes e até o próximo programa.
É isso aí, salve, salve, Jackson do Pandeiro. Esse foi o nosso momento cultural, esse especificadamente sobre os festejos juninos, sobre a festa de São João, e vai ser uma prática agora no nosso programa a gente sempre levantar e exaltar a cultura popular. Não é isso aí, Magrão?
É isso aí, Romi. Grande homenagem aí nessas festividades que estão tendo aí, inclusive com essa Covid, esse costume também foi, não foi celebrado junto às massas populares, justamente pela questão da necessidade de combater aí a pandemia, de resguardar o povo. Mas tenho certeza que que sentimentos e celebrações desse tipo não passa, porque o povo tem isso dentro dele, já cravado nele. Os companheiros que devotos de Santo Antônio, de São Pedro, de São João, então é muito importante isso. Então quero saudar aqui todos os companheiros, inclusive nesse momento aqui, saudar um companheiro grande camponês, dirigente da Liga dos Camponeses Pobres, lá do sul do país, que é o companheiro alemão, que é aniversariante também nesse período. Então, parabéns aí, alemão, vamos seguir firme nessa luta, nessa batalha, e é isso aí.
Carlos Abreu, é sempre importante esse momento, né? A gente, acho que o programa acerta em exaltar a cultura popular e no momento importante que são das festas juninas, mas que por motivo da pandemia, né? Certamente tem entristecido muito nosso povo, mas é importante a gente resgatar isso e exaltar a importância.
Com toda certeza, inclusive as festas populares, a gente que é do interior, no meu caso sou de Passos, o reizado, o congado, todas essas manifestações, o levantar o mastro, as festas juninas, isso é parte da cultura e toda ela uma cultura de religiosidade também, porque antes da festa tem a reza do terço, onde é levantado o mastro com a imagem de cada um desses santos. Isso tudo faz parte da cultura popular brasileira, cultura que vem sendo espoliada, vem sendo derrubada, cultura que vem sendo relegada ao terceiro plano. Nesse governo já é a terceira ou quarta pessoa que está assumindo a área da cultura no governo federal. Então isso tudo nos entristece, mas não arrefece o ânimo do povo brasileiro. Esse sim vai estar sempre mantendo a sua tradição, mantendo sempre a sua coragem, a sua força e fundamentalmente a sua fé.
Isso aí, Carlos Abreu, 8:30. Esse é o programa Tribuna do Trabalhador. Agora nós vamos pro ponto de pauta importante, que é a semana, né? A semana de luta aí, né? O companheiro do sindicato Marreta, mais uma vez tiveram uma semana de intensas tarefas, né, de visita às obras, de recolher as denúncias dos trabalhadores, né, de aumentar, né, o nível de organização da categoria. Então nós vamos fazer um informe, né, dos trabalhos dessa semana e vamos também, após esse informe, ler uma nota elaborada ontem pela diretoria do Marreta sobre o momento atual. Né, os ouvintes devem estar mais por dentro. Em entrevista coletiva ontem à tarde, né, a prefeitura, junto com o comitê específico de combate à Covid aqui na cidade, retrocedeu na questão da flexibilização das atividades. Então, voltando ao que eles chamam de fase zero, né, que é somente o funcionamento do que eles colocam como atividades essenciais. E a gente vai precisar promover o debate, porque já no início da pandemia que o governo Zema, né, decretou as atividades da construção civil como sendo essenciais, né? Então, esse é o panorama, né, Magrão? Então, é importante a gente fazer a denúncia, o cenário de como é que está, apresentar para a nossa categoria e também para os trabalhadores do conjunto da cidade a posição do Marreta sobre esse tema.
Romi, isso é muito importante, principalmente porque eles colocam aí todos os tipos de categorias essenciais como essenciais. Quando a gente vê metalúrgico, vê construção civil, vê rodoviários, vê correios, várias categorias, setores importantes do comércio, comércio com combustível, essas coisas todos são essenciais. Só que muitas coisas são relegadas. Quer dizer, eles não estão nem aí com a segurança desses trabalhadores. Nessa semana, por exemplo, nós da diretoria temos jogado pesado para fazer levantamentos junto às obras e estamos buscando, exigindo sempre a questão dos números, porque construção civil, quantos morreram na construção civil? A gente tem a situação de alguns levantamentos superficiais, não concretos, porque todos os governos de turno estão escondendo dados. Como, por exemplo, fala que no Brasil morreram milhares, só que não fala as funções deles. Nós sabemos que no meio desses milhares, boa parte, um terço da morte no mundo de profissionais de saúde está no meio, um terço está aqui dentro do Brasil, um terço da morte de todos os profissionais de saúde no mundo. Mas cadê os dados da construção civil, dos rodoviários, dos metalúrgicos, dos comerciários, desses que trabalham na rede de supermercado, os companheiros da rede de alimentação em geral e também dos combustíveis? Então tem muita coisa. Aí veio a primeira onda abrindo parte de setores. Aí se abriu barbearia, várias coisas. Falar que são
lojas, calçados,
são todos essenciais,
perfumaria,
essencialidade, né? Só que e a segurança? Aí a gente tem o presidente do Brasil que todo momento descumpre as normas de segurança. Nós sabemos que a única coisa de manter essa pandemia é fazendo tratamento de choque nessa questão, é fazendo distanciamento social, é fazendo a testagem em massa de toda a população e não ficar com essa conversa fiada. Ah, não, nós não podemos testar porque o teste tantos por cento não serve, não sei o que e tal. Agora, fica mais fácil você pegar 100 pessoas, testar 100, se tem uma quebra de 40, você deixar aqueles 40 passar, mas 60 você garantiu. Você tem certeza que 60 está livre. Então, quando você faz a testagem massa, primeiro ponto, você tem o mapeamento de onde está a doença, como você vai tratar. Assim foi feito em países sérios. Por que será que a China, que tem 7 vezes mais a população do Brasil, controlou a pandemia? Porque assim que surgiram, notificaram e foram para cima, isolaram, fizeram o isolamento social e buscaram fazer o tratamento, as quarentenas, essas coisas todas. Depois soltaram. Vocês devem ter visto que teve uma notícia falando que teve um salmão, uma tábua de salmão que estava veio de fora contaminado, e no mercado chinês começou uma nova onda. Rapidinho eles pegaram, cercaram ali e fizeram o tratamento. Agora, aqui no Brasil, nós vivemos de promessas. Nós vivemos de promessas de hospitais de campanha, nós vivemos de promessas de leito. O dinheiro do povo está indo, como o Gabriel vai mostrar daqui a pouco, está indo para banqueiro. E na questão do combate mesmo à pandemia e assistência ao povo, isso é negado. Então, eles colocaram nós como categoria essencial, construção civil. Concordamos. Essencial para construir hospitais, escola, postos de saúde, casas populares, saneamento básico, que são obras que eles não fazem. Nós estamos vendo aqui em Belo Horizonte várias construções de luxo. Então, por isso que nós fizemos a nota. E aí eu gostaria.
Vamos ler aqui para incrementar o debate. Então, a nota já está no site do Sindicato Marreta, tá? O sticbh.org.br. Todas as obras têm que parar. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção de Belo Horizonte e região se manifesta, mais uma vez, exigindo a paralisação de todas as obras, sem prejuízo aos trabalhadores diante da atual fase da pandemia. O estado de Minas Gerais passa por um momento gravíssimo no enfrentamento à Covid-19. A saúde pública aqui, em todo o país, já está em colapso há muito tempo e a pandemia só escancarou isso tudo. Os leitos de UTI têm um recorde de ocupação, 92%. E os leitos de enfermaria não se encontram em situação muito diferente. A prefeitura decretou recuo nas medidas de relaxamento e reabertura do comércio no momento em que a doença avança com rapidez. Desde a reabertura do comércio, o número de infectados na capital deu um enorme salto. Atualmente, 7 entre cada 10 casos confirmados da Covid-19 em Belo Horizonte foram computados após a reabertura. Isso 25 de maio de 2020. Isso só mostra como a reabertura, tomada como medida para atender aos interesses de grandes empresários, foi desastrosa e levou às piores consequências para o povo. Para atender às grandes construtoras em sua gana por extrair lucros, mesmo que seja às custas dos cadáveres dos trabalhadores, governos federal e estadual decretaram a construção civil como, entre aspas, atividade essencial. Mas o que vemos em Belo Horizonte e região? quase que na totalidade, obras não essenciais, de edifícios de luxo em localizações, entre aspas, chiques. Se ainda se tratasse de construções de leitos para atendimento à população afetada pela pandemia, de casas populares ou estruturas para as populações mais vulneráveis, isso sim seria um serviço essencial. Os trabalhadores da construção estão trabalhando em verdadeiros criadouros do novo coronavírus, enfrentando ônibus superlotados para chegar em obras sem as menores condições de distanciamento, higienização, com vestiários e refeitórios lotados, banheiros em condições insalubres. É grande o número de operários infectados. Já contabilizamos dezenas de mortes de trabalhadores em todo o estado e o governo estadual omite informações. Se recusa em divulgar nos boletins as profissões das pessoas mortas e ou infectadas porque quer esconder que são as classes trabalhadoras que estão sendo expostas ao contágio sem o menor direito e condições de fazer quarentena e proteger suas famílias. Exigimos testagem em massa de todos os trabalhadores da construção e de todos os trabalhadores em atividade nesse período. Exigimos que todas as obras sejam paralisadas, sem prejuízo aos trabalhadores nesse período da pandemia, e que as construtoras e governos arquem com salários integrais e direitos dos trabalhadores. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção de Belo Horizonte, região Marreta, Belo Horizonte, 26 de junho de 2020. Essa foi a nota publicada ontem pela diretoria do Marreta acerca dos acontecimentos da semana, da coletiva ontem da prefeitura, colocando uma posição de classe sobre esse momento.
E nós publicamos essa nota por entender que nós, trabalhadores, é que geramos a riqueza, e nós não podemos, de forma alguma, estar colocando a nossa vida em risco para salvar meia dúzia de banqueiros, meia dúzia de parasitas desses que ficam explorando o povo. Nós temos que nos levantar. Nós chamamos aqui, convocamos todas as categorias que estão trabalhando, todas as categorias que estão sendo colocadas em risco. Vamos nos levantar, nós não podemos aceitar essa situação. Nós estamos aqui, como nós colocamos na nota, nós exigimos a quarentena dos trabalhadores, a suspensão dos trabalhos, sem prejuízo para os trabalhadores, porque nós estamos gerando, é nós que damos valor ao dinheiro, não são eles. Eles apenas extraem a exploração de cima de nós, a conhecida mais-valia, tudo aquilo que a gente produz, sempre eles extraem essa mais-valia. E aqui no Brasil a mais-valia é absoluta, é uma mais-valia assim, mais voraz, porque nós vivemos num país semicolônia, no qual os parasitas daqui têm que parasitar a nossa exploração para mandar para os parasitas de fora, para os grandes monopólios, para as grandes potências, principalmente o imperialismo norte-americano. Então é contra isso que a gente tem que lutar. Nós não podemos ficar à mercê dessa cambada de sanguessuga desses que não estão nem aí. Nós estamos vendo até, olha só o absurdo que chegou quando o povo, para atender determinadas medidas sanitárias, se baixam multas. Até o presidente da República está levando multa para usar máscara, uma coisa elementar, que é de primeira proteção, para que não tenha que disseminar o vírus. Então é isso aí.
Carlos Abreu, é uma situação bem temerária, né? E que exige uma resposta, um nível de organização também importante da classe, da categoria dos operários da construção civil, porque é uma afronta, né? Já decretar desde início como atividade essencial, e o que a gente vê, principalmente em Belo Horizonte, é a todo vapor os prédios de alto luxo e outras iniciativas, e o que de fato é para o povo não está, né?
Com toda certeza, esse é o quadro que se instalou nesse país. É um descompasso total entre as atividades no âmbito federal, estadual e municipal. Não há uma única voz de comando. São decisões isoladas, decisões extremadas, decisões não embasadas, como foi mencionado na nota, em informações confiáveis, é fundamental, quando se vai tomar alguma ação desse tipo, que haja um mapeamento detalhado de onde estão ocorrendo os efeitos. Conforme mencionou o Magrão, logo depois que terminou, agora um mês atrás lá na China, teve uma contaminação no mercado e era um salmão vindo da Dinamarca. Imediatamente, 21 províncias chinesas tiveram suspensas as suas atividades. Houve um fechamento imediato e já liberaram outra vez, depois que identificaram o primeiro contaminado e qual era a origem da contaminação. Então, essa questão, e é dramática, a falta de informação da população, o descuidado com a vida das pessoas, como eu mencionei, que o IBGE divulgou isso em maio, muito pouco falado, mas a menina foi muito enfática, a que estava divulgando os dados do IBGE, e a gente reenfatiza aqui, 65% do produto interno bruto, ou seja, o produto interno bruto, meu prezado ouvinte, é a soma de tudo aquilo que é consumido pelas pessoas na última ponta. Por exemplo, se uma montadora produz um carro, uma indústria de autopeça produz uma peça, aquilo só é considerado no PIB quando é vendido ao consumidor final. Se ela vende para uma montadora a peça, essa peça está incluída num carro que vai ser só considerada como produto interno bruto quando o carro for ser vendido ao consumidor final. Ou seja, PIB é a soma das riquezas geradas num país pelo consumo final. E esse consumo final é que ela enfatizou. 65% de toda a receita gerada nesse país é feita pelo consumidor final. É o consumo da população. Por isso que Giuseppe Stiglitz, um dos grandes economistas que existem, ele diz sempre: a obrigação de um governo é investir em pessoas, infraestrutura e tecnologia. E a esse propósito de investir em pessoas, a economista-chefe do FMI disse em entrevista ao El País na semana passada o seguinte: nós nunca adotamos essa postura no mundo que estamos adotando agora, e falamos com todos os governos: gastem, gastem. Ela repetiu duas vezes, e depois nós vamos resolver como vamos fazer para solucionar a questão da dívida. Quando ela está dizendo isso, é porque se 65%, no caso do Brasil, é que gera a riqueza nacional, eu tenho que proteger essa capacidade de consumo, eu tenho que proteger essas pessoas, porque ela é que é a geradora da riqueza e do próprio desenvolvimento da economia. E contrariamente ao que se alardeia, não é o desenvolvimento econômico que faz com que haja desenvolvimento social. Pelo contrário, é o desenvolvimento social que provoca o desenvolvimento econômico. Então, quando a gente fala em construir escolas, em construir hospitais, em construir saneamento básico, e nós vamos tratar disso no segundo bloco do programa de hoje, uma questão muito importante e que está sendo totalmente deturpada, nós estamos falando em preservar vidas em sua essência. Isso já é alardeado pelos organismos internacionais de saúde, que cada um real que você investe em saneamento básico ou na saúde primária é menos 5 que você economiza na ponta, na hora de fazer a medicina curativa. Nós temos dois tipos de medicina. Nós temos a medicina preventiva, é aquela que previne a ocorrência do fato, e a curativa que vem depois. No caso da epidemia, nós temos que investir maciçamente na economia preventiva. Eu não posso fazer conta de gasto nesse momento. Não é sair roubando como andaram fazendo aí os ladrões aí da morte, não. Mas nós temos que ter essas informações clarificadas. Se houve um óbito, é uma pessoa que tem uma idade, ela tem um endereço, ela tem uma profissão. Ou ela pode ou não ter uma comorbidade que tem que ser avaliado também. E isso tem que ser esclarecido. Porque aqueles que detêm o poder e detêm a riqueza, como eu disse no princípio, estão em seus bunkers, estão em seus condomínios de luxo. Eles não estão correndo risco. Quem está correndo risco é o trabalhador da construção civil, são as enfermeiras que estão na linha de frente, é o ônibus que está levando as pessoas e trazendo, são os porteiros que estão em cada portaria sentado e cruzam por ele várias pessoas durante o dia, é a turma que está na cozinha agora preparando a comida que
o rico vai comprar na hora do almoço. É esse povo aqui que precisa ser protegido, é o povo aqui do aglomerado da Serra e de todas as favelas de Belo Horizonte. Nós temos um terço da população de Belo Horizonte morando em aglomerados e favelas. Um terço do que faz essa cidade mover mora em aglomerados e favelas. E qual o cuidado que nós estamos tendo com esse pessoal aqui? Que tipo de coisa está sendo feito? Hoje nós chegamos aqui e subimos até a rádio. As pessoas estavam usando máscaras. Agora, eu não vi ninguém testando uma pessoa que fosse aqui de cima. Por que que só testa lá embaixo? Por que que só para quem está passando de carro? E as pessoas que estão a pé? Então, isso tudo, meus amigos, faz parte de um modelo mundial em que a preocupação é uma só. Qual vai ser o percentual de perda de vidas humanas? É o chamado numa guerra de efeito colateral. Se eu jogar uma bomba ali, quantos inocentes vão morrer? Então a ideia é essa: vamos deixar esse pico chegar, morre quem tiver que morrer, todo mundo contaminado, vida que segue. Mas lembre-se, essa Covid é a primeira de uma série que virão. Um estudo feito pelos britânicos junto com os chineses em morcegos lá na China, em 600 espécimes identificadas, 100 delas, preste atenção, 100 espécies de morcego já tem tipos, variações do coronavírus. Outras ondas virão e muitas outras, e nós precisamos tratar isso com muita seriedade. Isso não é uma coisa para ser feito nessa Covid-19. Vai ter a Covid-20, vai ter a Covid-21, como teve, você se lembra da peste suína? H1N1, H1N2, H1N3, e teve a dengue 1, a dengue 2, a dengue 3. Eu peguei a dengue 1, não peguei a 2. Então, isso tem que ser entendido que é um problema de ordem mundial e tem que ser tratado com toda seriedade e principalmente com respeito às vidas humanas, porque fundamentalmente é ela que gera economia para um país. E hoje no Rio de Janeiro vai ter jogo de futebol, São Paulo estão abrindo bares e restaurantes, quer dizer, virou uma balbúrdia. Eu falei com um primo meu que é secretário de administração da cidade inteira, eu falei: como é que tá aí, primo? Pô, primo, tá tudo aberto. Foi um restaurante, todo mundo vai, quer dizer, estamos aqui a 300 quilômetros aqui de Belo Horizonte, tá tudo aberto, e nós estamos à divisa com o estado de São Paulo. Então, não há uma política pública de comando, não tem comando. A pior coisa que pode existir num processo decisório é a falta de decisão. Não há decisão. Então, é lamentável isso, mas isso está ocorrendo no mundo inteiro. Agora, lá fora, diferentemente daqui, como disse o professor, eles estão colocando dinheiro para as pessoas ficarem em casa. Nos Estados Unidos, em uma semana, os Estados Unidos despejou na economia, emitindo dólares, 3 trilhões de dólares, 18 trilhões de reais. Em uma semana, eles gastaram 3 vezes a dívida toda do Brasil em 500 anos. E estão gastando mais de 1 trilhão essa semana. A mesma coisa na Europa. Foram 2 trilhões de euros colocados no mercado europeu. E aqui fica essa história de controlar déficit público. Aliás, o que mais alardeava isso, acabou de sair o tal do Fecundo, né? O Mansueto, lembram do Mansueto, que vivia alardeando o controle de déficit público? Aí veio o ministro da economia, que era o Henrique Meirelles, que fez aquela PEC do teto dos gastos, falou: imprime dinheiro. Por que que imprime dinheiro, gente? Porque o dinheiro que tá no seu bolso não paga juro. Você não precisa pegar dinheiro e passar para banco e emprestar para ninguém, não. Então, isso tudo, gente, é parte desse modelo pernicioso. E quando o Sindicato Marreta coloca essa nota, ele está dizendo o seguinte: a força de trabalho tem que ser protegida. Tem que ser protegida. Porque ela, como disse o Magrão, é que faz a riqueza. É a mais-valia do trabalho. É aquele que sai e levanta tijolo por tijolo todas essas edificações que existem em Belo Horizonte. Atrás de cada tijolo desse colocado tinha um trabalhador ali, ou vários trabalhadores e suas várias competências, e continuam fazendo isso. Então, essa massa de trabalhadores, esse povo que realmente constrói esse país, tem que ser protegido.
E é por isso que nós, desde o início da pandemia, no programa, nós temos alertado: a melhor forma de combate ao coronavírus é fazendo o distanciamento social, mas também o povo, com sua posição criadora, e constituindo comitês populares, comitês sanitários, fazendo mapeamento, levantamento por rua, por prédio, por bairro, região, criando formas para ir fazendo o enfrentamento. Porque se esperar do poder público, nós vamos ter esses elefantes brancos que tá aí, ó. Nós estamos vendo aí o hospital de campanha aqui da Gameleira, quantos trabalhadores, quantas pessoas eles atenderam ali com todo aquele dinheiro que foi jogado? Nada. E nós, o que nós vemos é uma explicação em cima da outra, eles ficam arrumando, ó, todos esses hospitais de campanhas do Brasil, tem aqueles elefantes brancos, caslona, falaram que iam enfrentar o Covid como se fosse um inimigo de guerra, era uma guerra contra o Covid, só que a guerra contra o povo, porque o dinheiro que foi investido naquilo não serviu para nada, porque não tem insumos de saúde para atender o trabalhador e mais, não tem um profissional qualificado para atender o povo lá dentro. Então isso é balbúrdia, né? Isso é brincar com a vida do povo, e é o povo que tem que se organizar em comitês sanitários, fazendo igual vários companheiros, vendo quem está mais necessitado, tratando, cuidando, não deixando pessoas idosas, pessoas que têm doenças isolados, tá sempre participando, criando soluções, construindo máscaras, fazendo detergente, essas coisas todas, educando a população. Então os comitês populares é a única forma que nós vamos encontrar para enfrentar essa pandemia, porque o Estado está aí, ó. O Estado está mostrando qual o seu caráter de classe. Eles estão aí disputando a direita, a extrema direita, e que daqui a pouco nós vamos estar lendo aí, né, Romy?
Sei, Abreu, Magrão, nem aquela, desde o início da pandemia, a gente tem apontado isso com bastante clareza. Nem a posição genocida do Bolsonaro e dos militares que o cercam, né, do negacionismo do vírus, mas também nem a posição dos humanistas de ocasião, dos falsos humanistas, encabeçado pela Rede Globo, de fique em casa assistindo os nossos programas sobre lavar mais as mãos, usar álcool em gel, e não acreditar na capacidade do povo de se organizar. E por isso a justiça dos comitês sanitários, também nos locais de moradia, mas também nos locais onde estão funcionando, nas obras também, mas agora. Por isso a justiça da nota do Marreta e da cobrança. Diante, ontem eu assisti atentamente a entrevista da prefeitura, a coletiva à tarde, houve uma escalada de número de infectados em Belo Horizonte. Isso é fato. Né, houve uma escalada, os números, contra números, é difícil ter os argumentos, né, professor? O professor é muito bom nos números, foram 4 vezes em uma semana o número de infectados, e também cresceu o número de mortes. E o que que vem, o que que a ciência vem colocando pra gente desde o início do ano, com o surgimento da pandemia, né, no mundo, que é o quê? Nós precisamos evitar que o já precarizado sistema de saúde nos países, aqui, sobretudo aqui no Brasil e países também chamados em desenvolvimento, não fiquem mais colapsados ainda. A taxa de, isso dado apontado ontem, a taxa de entradas nas UTIs em Belo Horizonte tem 92%. Então, a medida, ela é de voltar ao recrudescimento do relaxamento, ela é correta, né? Isso aqui está colocado na nota. Agora, tem que abarcar também as obras da construção civil e outros setores.
Inclusive, professor, não deixar acontecer, porque para cada leito de UTI, permitem minha colocação, são 13 profissionais da saúde envolvidos. Essa é a grande questão. Não adianta fazer hospital de campanha, como disse o Magrão, se não tiver. E é essa prevenção é que vai evitar esse colapsamento que você muito bem colocou.
Então, a gente, a nota aqui coloca muito bem, tem a questão também do transporte, o operário, ou seja, a gente sabe que alguns operários, é um número menor, tem as motocicletas, né? Um percentual bem baixo vai no seu carro próprio, até pela questão de um tê-lo e também de onde guardá-lo.
É. E de proteção da própria família dele.
E também.
Nós estamos lá em quarentena, tem os presenciais no nosso caso, apenas 2 estão indo de ônibus. Mas porque não estão tão cheios os ônibus. Mas os outros profissionais nós criamos um modelo de ajuda para combustível para que eles pudessem também proteger as suas próprias famílias e pela própria proteção nossa também lá de quem trabalha lá.
Então são esses aspectos, a proteção da família, das famílias dos operários, do próprio operário, né? E a gente está entendendo que agora é uma posição que a luta de classes coloca. Certamente os grandes financiadores de Zema grande parte dos políticos são também os operários da construção civil, né, os empresários da construção civil, e certamente essa colocação logo no início da pandemia como a essencialidade da construção civil sofreu uma grande pressão por parte desses empresários. Né? E agora nós fazemos a contrapressão. Os operários organizados, através do seu sindicato, organizando os seus comitês, também fazem a pressão. E essa nota, ela chegou ontem mesmo ao Comitê de Combate à Pandemia aqui em Belo Horizonte. Através dos infectologistas, tem infectologistas, professores da UFMG, que assessoram esse comitê, né? E a gente fez chegar até eles, e a resposta que nós tivemos dele é que eles estão sensíveis sim a essa questão da construção civil e colocarão como ponto de pauta da próxima reunião de segunda-feira essa questão. Então nós temos que aumentar a nossa pressão, aumentar o protesto, né, fazer difundir, aí por isso a importância aqui da Rádio Favela, do nosso programa. Então você ouvinte, né, operário, ou que tem familiar operário, ou que tem um vizinho, um companheiro, uma companheira operária, operária, né, ajude a gente a potencializar essa denúncia, a fazer coro a essa pressão para que as obras não essenciais, porque nós sabemos se o operário, o Magrão esclareceu muito bem, o gerador da riqueza, né, o trabalhador sabe o que, que é essencial, e prédios de luxo, grandes arranha-céus, nesse momento, inclusive para contribuir com o enfrentamento à pandemia, não é essencial, e que pare por um tempo, né? E que os empresários, com o subsídio do governo, e depois no segundo bloco nós vamos explorar de como que tem como tirar do governo, né, a questão das dívidas públicas, a questão dos bancos, tem como tirar para que a gente garanta, como colocou muito bem a nota, que não tenha prejuízo para o trabalhador,
né? E isso é muito importante, porque nós temos corrido as obras aí levantando essas questões de cumprimento das normas sanitárias, inclusive algumas denúncias feitas direto no Ministério Público do Trabalho. Então, essas questões, elas estão muito ligadas, e nós temos que ter na mente que é só nos organizando, nos levantando, nos preparando para essa grande batalha, é que nós vamos sacudir tudo isso aí. Então, estou aqui, eu, diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, estou convocando a nossa categoria, junto à diretoria, o presidente, todo mundo, convocando a categoria a estar de prontidão aí, porque nós não podemos mais aceitar essa situação da forma que está.
Isso aí, 9:01, esse é o programa Tribuna do Trabalhador. Então, esse foi o nosso primeiro bloco, né? Trabalhamos a questão da construção civil, do enfrentamento à Covid, né? E antes de passar para o segundo bloco, mais cultura popular.
No São João passado, quando te vi, meu coração disparou. Já está chegando a hora, meu São João vai me ouvir, vai trazer meu amor. É noite de São João, meu bem vai pegar fogo no meu coração. Vou saltar fogueira, vou deitar e rolar, vou soltar rojão. Vou saltar fogueira, vou deitar e rolar, vou soltar rojão.
No São João passado, quando te vi, meu coração disparou. Já está chegando a hora, meu São João vai me ouvir, vai trazer meu amor.
É noite de São João, meu bem vai pegar fogo no meu coração.
Vou soltar fogueira, vou deitar e rolar, vou soltar rojão.
Vou soltar fogueira, vou deitar e rolar, vou soltar rojão. Vem, vem.
São João passado, quando te vi meu coração disparou. Já está chegando a hora, meu São João vai me ouvir, vai trazer meu amor. É noite de São João, meu bem vai pegar fogo no meu coração. Vou soltar fogueira, vou deitar e rolar, vou soltar rojão. Vou soltar fogueira, vou deitar e rolar, vou soltar rojão. Vem meu amor, me abraça com graça, vem me dar seu calor. Não me prima, venha por favor, viver intensamente nosso grande amor.
Esse é o Pedro Boi, com Viva São João, essa é a cultura popular. Então, vamos agora iniciar o nosso segundo bloco. E para iniciar o nosso segundo bloco, nós vamos começar com a leitura. Vamos convidar o ouvinte para essa leitura, que é o editorial, o último editorial do jornal Nova Democracia. Está na internet já, pelo site, depois quem tiver o interesse, www.anovademocracia.com.br. Esse é o editorial do dia 22 de junho e ele tem o seguinte título: A escalada da crise e as tarefas dos democratas revolucionários. A prisão de Fabrício Queiroz, no último dia 18 de junho, caiu como uma bomba no colo de Jair Bolsonaro, para usar uma expressão tão ao agrado do chefe fascista. Não foi, ademais, fato isolado. Na esteira de dois inquéritos movidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o chamado das fake news e o que apura a realização das manifestações golpistas, uma série de operações policiais foram desatadas, resultando inclusive na prisão de Sara Geromini, líder do grupo ultra-bolsonarista Meia Dúzia do Brasil. Eles falam 300 do Brasil, mas Meia Dúzia do Brasil. A interpretação corrente nos monopólios de imprensa anota esses episódios como sinal do protagonismo democrático e da independência, entre aspas, do judiciário. O jogo, na verdade, é bem mais complexo, envolve atores com maior poder de fogo. Trata-se, como temos insistido, de uma disputa pelo comando do golpe militar contra revolucionário preventivo ao levantamento das massas. E nessa disputa, o elemento decisivo, do ponto de vista da ordem reacionária, segue sendo as suas forças armadas, sobretudo o Exército. Assim, na decorrência da saída de Sérgio Moro do governo, dissemos em demissão de Moro, a Bolsonaro só resta golpe ou rendição. É evidente que todas essas iniciativas golpistas e crimes cometidos pelo clã Bolsonaro são de conhecimento da Polícia Federal e de todo o alto comando das Forças Armadas há tempos. Porém, são instrumentos manejados pelos generais para contornar as crises políticas e pressionar Bolsonaro a seguir sua diretriz. Uma vez impossibilitados de tutelar Bolsonaro para impedi-lo de lançar o país à desordem social generalizada e radicalização da luta de classes, é provável que os generais tenham um plano B, de pressioná-lo a renunciar, ameaçando trazer a público os seus podres e seus filhos, tais como suas ligações com o sumido corrupto Fabrício, com o executado miliciano Adriano e com o assassinato covarde de Marielle. Casos até agora trancados nas mãos dos generais para levá-lo a um possível processo de impeachment. Passou-se a olhos vistos a este plano B, isto é, o impeachment ou renúncia de Bolsonaro. Imaginar que o STF, que se agachou vergonhosamente a essas mesmas Forças Armadas na véspera da votação do habeas corpus de Lula e que esteve calado no último ano e meio diante das ameaças mais furibundas proferidas pelo Lupencinato mobilizado por Bolsonaro, acordou valente num belo dia, seria o mesmo que crer em duendes. A prisão de Queiroz, que tramita na Justiça do Rio, foi a ação milimetricamente calculada. Ora, os militares que comandaram durante um ano todo o aparato de segurança pública fluminense, que tem sabidamente o maior banco de dados sobre crime organizado, entre aspas, do país, não pode ignorar a notória vinculação dos bolsonaros com a milícia de Rio das Pedras. Inclusive, o obscuro e trapalhão Frederick Wassef pode ter sido infiltrado no clã presidencial, ajudando a montar a armadilha perfeita. Não se pode duvidar de nada. Nesta noite cerrada de criminosos, todos os gatos são pardos. Repercutindo a prisão de Queiroz, escreveu a articulista Eliane Catanhede, em um estado de São Paulo. A pergunta não é mais onde está o Queiroz, mas onde está Jair Bolsonaro? Com Fabrício Queiroz preso, Frederick Wassef desmascarado, a pressão do STF, TSE, TCU, Congresso, Justiça do Rio e movimentos pró-democracia, a situação do presidente da República vai se tornando insustentável. Cresce o alívio em setores governistas que se decepcionaram com o Bolsonaro e agora trabalham para a ascensão do vice Hamilton Mourão. Neste caso, estão militares da ativa e da reserva. O temor desses setores era de que a torniquete fosse do TSE e estrangulasse a chapa Bolsonaro-Mourão, mas o cerco contra Bolsonaro, filhos, advogados e apoiadores mais radicais se fecha não só no TSE, que pode caçar a chapa, mas no Supremo, onde as investigações envolvendo bolsonaristas de todos os tipos levam diretamente ao presidente e não há nada contra o vice. Mourão no radar. O grifo nosso. Para os revolucionários democratas consequentes, independente da atuação desta ou daquela figura em particular, o mais importante é identificar as razões da passagem repentina a este plano B. Elas se dão sob a base do isolamento a que chegou o Bolsonaro nas próprias classes dominantes locais, que desde a demissão de Moro se expressa na pesada artilharia midiática dos monopólios de imprensa e manifestos da intelectualidade pequeno-burguesa, ante a agitação golpista das pantominas e patuscadas fascistas de ataques ao Congresso e ao STF aclamadas pelo presidente. Principalmente pela eclosão das manifestações, que despertou nos generais o medo do, entre aspas, caos social, num contexto de crise sanitária e econômica galopantes, e o perigo de que a generalização dos protestos tornasse incontrolável o apelo e a agitação golpista de Bolsonaro dentro dos quartéis. Não foi outro o significado do recado de Luiz Eduardo Ramos quando disse à oposição que não estique a corda. O general Braga Neto foi imposto a Bolsonaro na Casa Civil, coisa que nunca foi bem digerida por, entre aspas, bolsonaristas raiz e pelo ideólogo da turma, o Olavo de Carvalho, que já acusava o presidente de capitulação e de ser enganado pelos generais. Elevado a, entre aspas, presidente operacional ou chefe do Estado-Maior do Planalto, ou seja, governo militar de fato, assumido com o agravamento da crise sanitária e econômica, Braga Neto, ao apresentar o, entre aspas, Plano Marshall, Tupiniquim, do alto comando das Forças Armadas, na reunião ministerial de 28 de abril, cruzou a linha do estresse instalado no palácio. Ali, o presidente virou a mesa, após amargar um ano na condição de refém dos generais. Com seu, entre aspas, agora acabou, partiu para a ofensiva, forçando a demissão de Moro, ameaçando levantar quartéis, dividindo o alto comando. Perdeu mais essa batalha. Hoje, Bolsonaro retornou à condição de refém, porém muito mais enfraquecido e emparedado pelos generais. Repisamos o que sempre dissemos. trata-se de uma disputa pela direção de um mesmo projeto de poder antipopular e antinacional de centralização absoluta do executivo, divergentes apenas por qual via em pulo. Do ponto de vista das massas populares e das organizações democráticas, o maior perigo seria sua instrumentalização para retirar as castanhas do fogo em favor de um dos grupos reacionários contendentes, após o que seriam o próximo alvo do acerto de contas que viria com força redobrada. Inclusive, vários instrumentos agitados por ditos, entre aspas, liberais contra a extrema-direita, tais como a Lei de Segurança Nacional, são claramente reacionários e serão usados tanto contra o movimento popular, tão logo ele se levante com maior robustez. Não esqueçamos de que, para os direitistas, sempre haverá anistias e acordos possíveis. Por isso, centrar os ataques apenas contra Bolsonaro, poupando os generais genocidas, o Ministério da Saúde hoje tornou-se uma unidade militar, seria um grave erro. Como também poupar o Congresso, que nestes dias mesmo aprovou a prorrogação da suspensão temporária de contratos de trabalhos em favor dos patrões. Ou o Diário Racista, que encarcera em massa e fecha os olhos para a sociedade da juventude pobre e negra pelas polícias em todo o país. Claro que os democratas e revolucionários não abrem mão das liberdades democráticas. E a história ensina que somente o proletariado revolucionário pode ser seu, mas consequente defensor. Mas mesmo isso só poderá ser assegurado pela mobilização independente das massas populares, rechaçando os acordões de cúpulas e as soluções intermédias, tão ao gosto dos liberais burgueses. A Bolsonaro, por sua vez, só resta uma opção: ganhar tempo, adiar o desfecho das investigações, ainda que sinalizando, entre aspas, uma trégua, à espera de uma condição favorável para o autogolpe, tendo ainda mais esvaziada no curto prazo a possibilidade mais extrema de se unificar as forças armadas na imposição de regime militar. Para ele, será isto ou a cadeia. Neste momento, a única coisa certa é que a crise está longe de um desfecho. Então, este foi o último editorial do jornal A Nova Democracia, disponível já imediatamente também no site www.anovademocracia.com.br. Vamos ao debate, Magrão.
Bom, e em primeiro lugar, eu gostaria aqui, em nome do programa aqui, parabenizar esse importante instrumento que está servindo a luta de classe no país, o jornal A Nova Democracia, um jornal da imprensa popular e democrática, que nunca deixou de falar de que lado está. Porque essa hipocrisia de que o monopólio de imprensa fala que é uma imprensa neutra, que só noticia os fatos, quando na verdade todo instrumento de divulgação ou de defesa de determinadas coisas, ela aponta para um lado. A imprensa, ela, se ela é da burguesia, ela defende a imprensa, a ideologia burguesa. Se ela é operária, se ela tem afinidade à questão da luta de classe, ela vai defender isso. Então, o jornal Nova Democracia nunca foi hipócrita, sempre apontou que tem um lado, e o lado dele é apontar a necessidade de uma nova revolução democrática no país, uma revolução pela nova democracia. Então, está em campanha também de finanças, então o pessoal que entrar no site vai ver lá como contribuir com esse jornal, esse grande instrumento de classe. E aí, homem, no editorial ele é claro: não se pode duvidar de nada, no escuro todos os gatos são pardos. E ainda alerta aos conciliadores de plantão, que fala que o maior perigo seria sua instrumentalização para retirar as castanhas do fogo em favor de um dos grupos reacionários contendentes após o que seria o próximo alvo de acerto. E mostrando como é que o clã Bolsonaro está aí atravessando por essa crise aí, mas também mostrando o alto comando como governo de fato, que está dando as cartas e que, no primeiro momento, empalmou o governo Bolsonaro, colocando Mourão de vice, e esse era o plano A, e agora no plano B, onde só resta, como é que fala? Coloca no editorial aí ele só resta a rendição ou o impeachment, né?
Isso.
Então, a gente tá vendo aí, e no final vem colocando que a ele vai enrolar, vai buscar enrolar, ganhar tempo para suas mentiras, para suas bravatas, tentar fazer a conciliação entre os grupos, porque esses grupos, na verdade, estão brigando entre eles para ver quem toma as rédeas. Só que o Bolsonaro, que já perdeu, tem perdido, toda vez que se levantou tem perdido, tá em, o alto comando tomou o governo de fato, e ainda tem na manga o vice, que é o Mourão, que é um general, 4 estrelas, né? Que teve envolvido em várias questões, inclusive está lá no Amazonas. Então, eles têm essa carta na manga. Então, eles estão forçando isso para institucionalizar o golpe. Mas por que que eles estão ainda nessa disputa? Porque eles temem o que é principal, que é as massas organizadas, as massas que estão tomando as ruas nesses últimos períodos aqui de junho, do início de junho para cá, as massas têm tomado a rua. Falaram times de futebol, torcida de futebol e tal. Parabéns para as grandes torcidas antifascistas, acompanhando os atos aqui em Belo Horizonte, em todo o país, os companheiros aqui do Galo, os companheiros do Cruzeiro, do América, os companheiros do Corinthians, Flamengo e vários outros clubes, mas nós presenciamos, tem vários movimentos sociais nessas lutas, pessoas que vê na luta a sua libertação. Então, isso é o medo deles, e eles, para conciliar, para afogar essas revoltas, eles são capazes de tudo, e a história já mostrou isso. Então, contra isso, nós estamos aí lutando e também lendo esse maravilhoso instrumento que é o editorial do jornal Nova Democracia.
Isso aí, Magrão. Carlos Abreu.
Foi uma grande análise da situação política do país, dos grupos que estão ali em busca dos seus interesses. E se degladiando, né? E na verdade é a partilha do butim, cada qual querendo a parte maior desse assalto, vamos dizer assim. E como é praxe, todo aquele que não interessa mais o jogo é descartado, é a coisa natural. Isso aí, o primeiro que deixou esse governo militar foi o general Santos Cruz. E o general Santos Cruz deu duas entrevistas ao El País. Na primeira, duas semanas depois que saiu, ele disse: este governo é um festival de besteiras. E na segunda entrevista que ele deu, uma longa entrevista, ao final foi perguntado, o El País perguntou qual era o problema do Brasil. E ele disse: o problema do país é a desigualdade social. Ou nós resolvemos o problema da desigualdade social, ou não há nenhuma nação do mundo que consiga prosperar. Então, esses grupos todos, inclusive o Santos Cruz já está fazendo parte de um outro grupo, eles estão discutindo para que lado a coisa vai no aspecto militar. Não é sem razão que o novo ministro da Cultura veio das hostes da Marinha, que tinha muito pouca representatividade.
Ministro da Educação,
Ministro da Educação, melhor dizendo. Ele veio da Marinha. Ele é egresso da Marinha, aposentado da Marinha. Por quê? O Exército estava assumindo um protagonismo que estava incomodando as demais forças. Porque não há sustentação para esse governo, em nenhum âmbito. A sustentação que existia de crescimento econômico, toda hora eu falo em crescimento econômico, todo discurso que se vê do Paulo Guedes, ele volta na questão de que, passada a pandemia, vai retomar tudo de novo, a questão das reformas. Fala-se nessas reformas de noite. Quantas nós já tivemos? E agora entra na pauta a questão, essa semana, da aprovação da lei da outorga do saneamento básico. E a gente poderia falar um pouquinho aqui, até para a gente refletir sobre esse assunto. Quem conhece um pouquinho de Minas Gerais e um pouco do Brasil, há de perceber, e o professor Rômulo é professor de história e sabe muito mais do que a gente, que todo o nosso desenvolvimento, ele acontece e aconteceu em função dos rios, porque sem água nenhuma população sobrevive. Se você pega as associações microrregionais de Minas Gerais, são todas associadas a rio. Então você tem aqui em Ponte Nova a associação do Vale do Piranga, que é o Rio Piranga que corta Ponte Nova. Se você pega Governador Valadares, é a associação do Vale do Rio Doce. Se você pega Passos, de onde eu venho, é a associação do Médio Rio Grande, tem do Alto Rio Grande e do Baixo Rio Grande. Se você pega o Sul de Minas, Poços de Caldas, é a associação do Rio Verde. Se você pega no Jequitinhonha, é a associação do Vale do Jequitinhonha, do Vale do Mucuri, do Vale do São Francisco, porque toda a nossa orientação desenvolvimentista foi em função de rios. Nós só estamos aqui falando do aglomerado da Serra, aqui aos pés da Serra do Curral, porque o nosso desenvolvimento, a capital não suportava mais, precisou-se de chegar perto do Rio das Velhas e do Ribeirão Arrudas. Então todo o crescimento de um país, de um povo, ele é feito em função dos rios.
Egito,
é assim,
Egito,
no Egito foi, né? Com o Nilo, né? E assim são o vale do Rio Elbra, lá na França e por aí afora. Estou dizendo, fazendo essa pequena introdução, para dizer que água é um bem de domínio do povo. E tem um episódio que ocorreu na Bolívia em 1987 e que foi intitulado A Guerra da Água. Se você procurar no YouTube, você vai encontrar esse documentário. Hoje era 4 horas da manhã, eu estava vendo esse documentário novamente para falar dele aqui. Foi o seguinte: lá em Cochabamba, à época tinha 1 milhão de habitantes, foi definido que seria privatizada a água. E foi uma empresa americana, através do Banco Interamericano, que iria fazer essa privatização. E era uma outorga de 40 anos, e lá foi privatizada a água. Mas não foi só a água da cidade, foi a água do campo também. E absurdo dos absurdos, se é que pode ter alguma coisa mais absurda que o próprio absurdo, a água da chuva também era tributada. Se chovia e um camponês fazia uma represa, ele tinha que pagar pela água da chuva. Aquilo gerou uma revolta, e voltando ao que foi falado no editorial, e uma revolta popular, onde se juntou a população da cidade com a população do campo, porque como que ia se fazer isso? Pois bem, meus amigos, aqui no Brasil, passou ontem algo que estava na Câmara, que era do tempo do Temer, passou ontem no Senado por 65 a 13. E é um negócio de extrema importância que nós vamos ter que batalhar e brigar com isso de unhas e dentes doravante, que é a outorga do sistema de saneamento. Classicamente, o sistema de saneamento é uma obrigação municipal. Sempre assim o foi, nas pequenas cidades. Para as grandes cidades, nas pequenas cidades do interior e médias. Grandes cidades nem se fala, o caso de Belo Horizonte. A Copasa era originalmente da Prefeitura de Belo Horizonte. Depois foi transferido para o Estado, com o propósito de quê? De que o Estado receberia dinheiros de grandes cidades e levaria isso para as pequenas cidades, aquela que não tinha capacidade de investimento. Seria a socialização do processo de levar saneamento básico. Nós falamos aqui no primeiro bloco a importância disso no cuidado com a saúde. Pois muito bem. Agora, o que foi feito? Definiu-se que, primeiro, entre tantas coisas loucas definidas nesse modelo, que empresa municipal de saneamento básico tem que abrir licitação. Classicamente, uma empresa de saneamento básico, por exemplo, vamos pegar o caso de Passos, que eu conheço muito bem, é o SAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que começou lá em 1958, por aí. Esse modelo é uma autarquia que cuida da água da cidade, e cuida muito bem. 97% da população de lá é atendida com água tratada, e o esgoto está chegando a 80%, porque tem o esgoto do distrito, que nunca é falado. Fala-se muito tratamento de esgoto na capital e nas cidades, mas e os distritos? Como é que é feito isso? E aqueles produtores rurais, como é que nós vamos tratar aquela água para não vir para nascente? Pois muito bem, definiu-se agora que toda autarquia só pode ter acesso a financiamento federal, tipo Caixa Econômica Federal, para financiamento de saneamento básico, se estiver participando de uma PPP. E outra coisa que foi definido: o saneamento básico do município tem que abrir licitação, ele tem que abrir a iniciativa privada o direito de participar também, mesmo que seja uma tarifa barata. É obrigatório. entenderam a farra que vai acontecer? Meus amigos, saneamento básico no Brasil, apenas 6% do saneamento básico do Brasil, que é 50% do saneamento, é feito por empresas particulares. Quem detém a competência disso são as cidades e municípios. E mais, que é outro grande absurdo, como Cochabamba. Separaram a figura do saneamento básico e tratamento de esgoto da água. Criou-se agora uma coisa no país chamada empresa produtora de água. Eles vão fazer a outorga da água. E significa dizer o seguinte: se o rio passe mais de um município, esse rio pertence ao estado. Então vamos pegar o nosso caso aqui, o Rio das Velhas, que está à nossa direita aqui do estúdio. Então você tem Rio Acima, Nova Lima, Sabará, Belo Horizonte, vai descendo o Rio das Velhas aí, Santa Luzia, até chega lá pelas bandas de Nimutaba e Presidente Juscelino. Então o estado de Minas Gerais vai outorgar essa água a uma empresa que vai cobrar pelo uso dela. Significa então, meus amigos, que todos os nossos pescadores da Bacia do São Francisco ou do Vale do Rio Doce vão ter que pagar pedágio para tirar o peixe da água, porque a água vai pertencer a uma empresa, chama empresa produtora de água. Imagina o Rio Amazonas, como é que vai ser a festa lá em cima? E o São Francisco, que passa em vários estados? Ah, não, quando passa em vários estados um rio, no caso São Francisco, aí é a outorga da União. Foi privatizada a água no Brasil. E se foi privatizada a água, como é que fica a nascente que tem aqui no aglomerado da Serra? Vai pertencer a essa empresa também?
Não é mais da comunidade.
Não é mais da comunidade, foi tirado o direito à água, empresa produtora de água. E tem alguém aí que faz água, gente? Pelo amor de Deus, a água vem da natureza, da chuva. Isso nós estamos falando, meus amigos, da água que está correndo nos rios e nos ribeirões. E os aquíferos Guarani, que é uma das maiores reservas de água potável do mundo, que começa ali em Ribeirão Preto, vai até lá em Buenos Aires, lá na província de Buenos Aires. Como é que vai ficar as águas subterrâneas? E outra coisa, você não pode cavar nem cisterna, nem poço artesiano, não. Você vai ser cobrado por isso. Então você vai receber um mandado na sua casa aí de investigação se você tem uma cisterna para uso próprio. Este modelo, pretende-se ser investido nele 500 bilhões de reais. Entenderam o tamanho dessa brincadeira do saneamento básico? E é esse, lembra aquele dinheiro que eu já falei num programa aqui, que iam tá comprando títulos dos bancos nessa história da Covid, que esse dinheiro ficou impostado e não emprestava para os trabalhadores? Pois muito bem, agora os bancos vão dispor desse dinheiro que foi repassado pelo governo, que deveria ser para os empresários, esse dinheiro é que vai financiar esse saneamento básico. Então, meus amigos, esta é uma questão de extrema importância, principalmente para o trabalhador do campo, o pessoal da Liga Campesina. Esse assunto é da maior importância e que em futuros programas nós temos que fazer um programa especial só para a questão da água e essa utilização da água pelas mineradoras, que já é um problema gravíssimo aqui na nossa região. Então, Minas Gerais, Belo Horizonte, todos os 853 municípios, os 5.800 do Brasil, agora vão ter empresas donas da água e que vão pagar, vão cobrar da população para repassar uma outorga. E os contratos de outorga são por um prazo de 30 anos. 30 anos a água vai ficar na mão de uma empresa dessa aí, sem contar o saneamento básico. Então, isso, e é importante que tenhamos isso em mente. Em janeiro de 2021, haverá um encontro lá em Davos, é o encontro dos grandes ricos, as 200 famílias e governantes. E eles estão avisando que, em função da Covid, de tudo que tem acontecido, será feito um novo reinício. Vão reiniciar as regras mundiais. Eu tô querendo saber o que que vai ser esse reinício. Pelo andar da carruagem e só dessa outorga da água, gente, eu não entendo como é que tem tantos generais lá que não conseguem ver isso. Isso é um problema de segurança nacional. Quando eu tô falando de outorga de água, se eu pego a barragem de Furnas, ali, quem conhece o complexo de Furnas, só a primeira barragem, que fica ali em São José da Barra, entre Alpinópolis e São João Batista do Glória, são 22 bilhões de metros cúbicos de água. Isso vai ser passado por uma empresa que vai dominar essa água? E aquela turma que tem criatórios de peixe ali? E o pessoal dos balneários que existem nos 37 municípios no entorno do Lago de Furnas e o Lago da Barragem de São Francisco e Sobradinho, Itaipu. Então agora nós vamos ter empresas que vão dominar o controle da água? Então isso é um assunto de extrema importância. Atrás disso tem muito dinheiro envolvido, mas é muito dinheiro, grandes construtoras, grandes investidores internacionais. E eu, para finalizar essa parte da água, vou relembrar um fato que aconteceu e que eu me lembro dele até a data. Foi no dia 14 de maio de 2010, porque era aniversário da cidade. E uma irmã já falecida, a saudosa Madre Eni, tinha ido em casa para dar banho à mamãe. E eu então a chamei no quarto, eu estava no computador lá depois do banho, e falei: Madre, você que conhece tanto a Espanha, e ela tinha ido várias vezes à Europa, venha cá para você ver essa notícia. Aquela data, em 14 de maio, estava sendo divulgado que o primeiro navio cisterna estava saindo do rio Elbra, lá na França, para levar água para Barcelona. A grande Barcelona estava com um problema sério de sustentação do seu sistema de água. E os pescadores do rio Elbra da França falaram: peraí, mas vamos tirar água daqui para levar lá para Espanha? Quer dizer que vocês vão vender água para lá, e nós, como é que nós vamos ficar? Então, os nossos jangadeiros na costa do Brasil vão pagar para botar suas jangadas no mar e colher o peixe? Então, nós precisamos nos unirmos mais uma vez, porque agora a coisa não é apenas privatizar o saneamento básico. Agora, o que vai ser privatizado é a água, é a nossa vida. E sem água nós não vivemos. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, muito atento a essas questões, e saber que, a partir de agora, há uma outra briga pela nossa frente, que nós temos que nos mobilizar, como foi em todas as campanhas que já fizemos. A quem vai ser dado o direito, que é um direito inalienável nosso? A turma de Cochabamba se uniu, saíram às ruas, enfrentaram o exército, brigaram, muitos morreram, mas retomaram o sistema de água para Cochabamba e para os camponeses. E aqui, nós vamos nos submeter a essa gente? Fica a nossa questão.
Então, espera-se que tenha muita luta, né? Resistência.
É uma boa dica, né? Esse filme.
Vamos assistir.
Qual que é o nome
mesmo? O nome dele chama A Guerra das Águas. Ele conta toda a história. Ele é narrado em espanhol. É um documentário de 35 minutos. Ele é narrado em espanhol. No entanto, ele tem legendas. Dá para você ver perfeitamente a luta daquele povo. Inclusive os camponeses que vieram para a cidade e as rebeliões e o exército naquele tempo militar, porque era um regime militar, e eles enfrentaram e criaram o que foi falado aqui, criaram um comitê popular que tomava conta da água. É. E eles instituíram uma empresa e ali definiu-se como ia ser cuidada a água de Cochabamba.
E aqui no Brasil nós vemos aqui essas empresas de água mineral. Se você olhar no rótulo, você vai ver grandes empresas conhecidas de refrigerante, de Danone, dessas coisas todas, Nestlé, Danone, Coca-Cola, e inclusive a guerra das águas é contra a Coca-Cola, parece.
Foi uma das empresas dela. Inclusive essa questão da água, não só a água, mas também o leite. Aí também acabou de ser vendida para Lactalis francesa, que comprou também a Cotochés.
Ué, então, resistir a Parmalat naquela guerra, você lembra? E agora?
A Parmalat, Nestlé, Lactalis, Danone. Então, tudo que nós somos, a bacia leiteira de Minas Gerais é a maior bacia leiteira do Brasil. Agora, se você for num supermercado pegar uma embalagem, olha onde foi produzido o iogurte, o leite, o doce que você está comendo. Foi produzido todo no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro e em outros estados. Daqui sai a matéria-prima. Falo isso porque eu conheço um bocadinho de leite, que é a minha região também, citando, porque dizem que é o seguinte: se você quer ser universal, cante o seu quintal. Pois lá na minha região, dos 20 maiores produtores de leite do Brasil, a bacia do Médio Rio Grande, dos 20 maiores, dois são da bacia do Médio Rio Grande. Os dois juntos produzem por ano 30 milhões de litros de leite. E o leite todo vai embora para o estado de São Paulo, para Danone, para Nestlé e agora para Lactalis, que é a nova dona da Itambé, da Cotochés e de tantas outras. Laticínios Porto Alegre de Ponte Nova, a Escala de Sacramento e tantas outras pequenas que existem por aí, como a Ponte Alta aqui em Oliveira, todas serão engolidas. A mesma coisa querem fazer com a água. E uma das que estava interessada em pegar a água lá do sul de Minas, de Caxambu, Cambuquira e São Lourenço, era uma dessas empresas internacionais de água.
Lá em Petrópolis já domina.
Lá em Petrópolis já domina. Então, essa dominação, gente, é isso que nós estamos falando aqui o tempo inteiro no programa, a dominação dos meios fundamentais de sobrevivência. E depois que você entregou a água para terceiros, como é que você vai viver sem água? Nesse episódio de Cochabamba, as tarifas foram aumentadas de 30% a 300% o valor das tarifas. Esse é o primeiro ponto. E a questão dessas empresas é o lucro. Ele não está preocupado em fazer as obras de saneamento que precisa, não. Pará de Minas fez uma reversão. Pará de Minas era Copasa, saiu fora da Copasa porque a Copasa não cumpriu os procedimentos. No próprio relatório que tem sobre a avaliação da Copasa, sobre as ações dela, diz que em 2015, quando teve a seca, ela teve que gastar mais em Belo Horizonte, porque aqui se arrecada mais em detrimento dos pequenos municípios onde tem Copasa. Agora imagina, isso não é Estado, agora imagina isso na mão de iniciativa privada. Imagine o nível de exploração que nós vamos ter. E imaginem o nível de propina que vai rolar na hora de se fazer a outorga de um serviço de água ou de esgoto para essas grandes corporações. Ainda criaram uma figura mais esdrúxula ainda nesse modelo novo, que é o consórcio intermunicipal. Aliás, teoricamente, você deveria pegar a bacia hidrográfica aqui do Rio das Velhas e juntar os municípios dessa região. Mas esse consórcio permite que você pode se associar com uma outra cidade que não faz parte da sua bacia hidrográfica. Imagina nós aqui, uma cidade tipo Divinópolis, fazendo um consórcio com uma cidade do Rio Grande do Sul, que são regimes hídricos diferentes, tempos de chuva delimitados por estações com influência lá do Polo Sul aqui, das massas que vêm do Oceano Atlântico. Então, tudo isso, gente, está aí na pauta, é mais uma boiada. Isso passou essa semana, por isso que aquele ministro do meio ambiente, naquela famosa reunião, disse lá: vamos aproveitar o Covid e passar a boiada.
Mas certamente haverá muita luta para não que seja barrado e organização contundente contra isso, que foi uma denúncia importante. O próprio Carlos já antecipou. Vamos ter que, em próximos programas também, debater isso com mais detalhes, né? Certamente vai ser um tema extremamente importante aqui. Eu queria ressaltar dois aspectos para o debate. Um vai ter a ver com a questão da privatização da água, mas resgatando um pouco do que o editorial apresenta para a gente, eu acho que apresenta uma questão importante. Da justeza que tiveram as manifestações populares em plena pandemia. E é importante registrar grande aporte que foi dado pelos torcedores, né, dos times de futebol, mas tem que fazer o registro que já logo no mês de abril, em função da falta de água e das condições insalubres ali para se viver, a população de Paraisópolis em São Paulo saiu às ruas. Isso é importante ressaltar isso. Porque quem estava tomando as ruas do Brasil, querendo tomar, né, apesar de não ter tanta expressividade numérica, eram esses movimentos pró-fascistas, né, de fechamento das questões da institucionalidade, do regime. Então foi de grande medida e de grande importância essa resposta, né, que os movimentos organizados, também com a participação das torcidas organizadas, tiveram a realizar essas manifestações. O extremo fascismo no Brasil estava assanhado, ouvintes, companheiros, né? Estavam querendo ir para uma ofensiva nesse país, e o Bolsonaro estava entendendo que estava começando a construir um ambiente para isso, né? Ou seja, então ele já estava querendo partir para uma ofensiva. Então, mesmo que a última manifestação tenha sido um pouco menor, né, mas ela foi extremamente coesa, eu estou colocando um exemplo de Belo Horizonte, mas ela se realizou em diversas cidades, né, contribuiu bastante para colocar na defensiva essa possibilidade mais